Bahia com a música de concerto, que desde sempre, bom, eu estava inclusive no concerto de encerramento do Teatro Castro Alves, quando o Teatro Castro Alves foi fechado para a reforma, e foi o Filho de Gandhi com a Orquestra Sinfônica. E eu estava lá, entendeu? E acho que foi Widmer que fez alguma coisa, uma orquestra, alguma suíte, alguma coisa que tinha Filho de Gandhi no meio. Então, todo esse imaginário, toda essa coisa que a Bahia já traz, é incrível, e Prazeres conseguiu potencializar a Osba de um jeito, né? A gente teve muita gente que passou pela Osba que fez fazendo trabalhos incríveis, a gente não pode, né, nunca deixar de negar isso. Mas ele, curiosamente, veio um carioca para cá e abraça o lado mais baiano da Osba, que é essa relação com essa tradição da música de concerto, com a vanguarda e com o popular, que sempre foi uma preocupação que houve na UFBA como um todo. E aí, bom, falando dos concertos, das direções, eu acho que já pode ser uma etapa, porque tem muita história.
Aliás, eu estou ouvindo aqui no BG a Osba tocando uma passagem do filme Pulp Fiction. Pode aumentar um pouquinho, Nilson, por favor? Aí uma peça da Orquestra Sinfônica da Bahia, executada pela Orquestra Sinfônica da Bahia, com o maestro Carlos Prazeres, num projeto chamado Cine Concerto. Carlos.
Então, Messias, o Cine Concerto é um projeto muito interessante, mas ele é muito mais do que ele só parece, tá? Eu vou explicar. Bom, em tese, o Cine Concerto, ele começou em 2013, a partir do momento que um músico da orquestra, da velha guarda da orquestra, que é o Heinz Schwebel, trompetista, ele sugeriu que a gente fizesse um concerto de cinema, que o pessoal gostava muito. Eu estava ainda no meu terceiro ano, indo pro meu terceiro ano aqui na Osba, ainda estava estudando o ambiente. A gente, na época, não tinha como licitar um telão, que hoje em dia se faz muito isso. O pessoal bota um telão passando cena do filme e bota a orquestra tocando. Tinha duas coisas. Não tinha como licitar o telão. E eu pensei assim, gente, eu acho um desperdício. As pessoas poderem olhar para uma orquestra, poderem ver uma orquestra tocando. E aí você vai colocar um telão passando,
uma projeção,
as pessoas olham para o telão, deixam de olhar para a orquestra, geralmente a orquestra inclusive é apagada, fica quase como se fosse uma orquestra de balé ou ópera, mas assim, por uma coisa que as pessoas podem ver em casa, ou claro, podem ver DVD, enfim, claro, no seu computador. Sabe, aí o Arthur Lawton, ele que é um músico que tinha acabado de entrar, ele falou assim, olha, que se a gente... vestisse umas fantasias de personagens. A gente foi fazendo isso eu me lembro que nesse ano de 2013 a gente fez 9 restas do Cine Concerto, porque foi tão sucesso na cidade assim e ninguém acreditava. Agora, o que eu acho mais incrível, vamos lá, pensar no conceito. Cine Concerto, um grupo de músicos, uma orquestra tocando trilhas sonoras de cinema fantasiado. Todos fantasiados de personagens de cinema. Legal, divertido, bacana. Mas muito mais do que isso. Eu acho que a partir do momento em que o primeiro músico da Orquestra Sinfônica da Bahia saiu ali da parte interna do palco e adentrou o palco e apareceu para o público, ele muda. Nesse exato segundo, ele muda essencialmente a visão estereotipada que as pessoas têm de uma orquestra sinfônica. Porque o que te vem à cabeça, caro ouvinte, quando você pensa numa orquestra sinfônica? Eu tenho certeza que vem muitas vezes uma valsa vienense, né? Plim, 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 plim. E aquelas roupas assim, rococó, assim, que se usavam no Palácio de Versalhes, aquela série Versalhes que muita gente aí assistiu ou ainda vai assistir. Muitas vezes é isso que tem no imaginário coletivo das pessoas. A partir do momento que aparece ali um Homem-Aranha com um contrabaixo na mão, o cara fala assim, nossa, cara, essa orquestra aí é diferente. Na mesma hora, antes de ser tocado o primeiro som. sabe? E aí ele se entrega, ele fala, porra, isso aí é massa. Não é à toa que a Osba tem um fã-clube de jovens. Não é à toa que a Osba hoje é mainstream na população jovem. Eu sei que eu vou, por exemplo, nos bares de Salvador. Eu sou um botequeiro. Então eu vou nos botecos de Salvador e o pessoal vem para me cumprimentar. A galera de 25, 21. Gente assim da população que eu nunca imaginava que fosse ter uma orquestra como parte do seu repertório,
né?
Exatamente.
Cotidiano, né?
Cotidiano. Uhum. Sabe, as pessoas falam assim, pô, viva Osba, que irado, que legal. E isso foi muito importante do Cine Concerto. Aí, olha só, claro, no Cine Concerto, a gente atrai o pessoal, é uma armadilha mesmo, né? Nós somos os traficantes do bem. A gente vai, a gente mostra aquilo ali, a gente pega e fala assim, gente, ó, então é o seguinte... Dá uma olhada nisso aqui. Aí a gente toca uma música clássica no meio do Cine Concerto. Então, isso aqui a gente vai tocar na nossa série principal. O que vocês estão tomando aqui agora é um vinho de entrada, é um licor bacana, gostoso também, não é ruim. Mas eu tenho uma coisa mais legal ainda para mostrar para vocês. E aí eles começam a vir na nossa série principal. Então, isso explica também como que a série principal... Tem bastante gente assistindo, bastante gente jovem, sabe? É, o último concerto agora, aniversário da Osba, lotado de gente pra ouvir Bartók, pra ouvir Paulo Lima, pra ouvir Liszt, sabe? Então, o Cine Concerto, ele cumpre esse papel de atrair as pessoas e de mudar, principalmente, a imagem de uma orquestra no imaginário coletivo do povo.
E certamente... estimula também muitas pessoas para que se aproximem dos instrumentos, queiram aprender também, não é? Ampliar esse repertório, né? Se envolvendo mais até.
Exatamente, muda completamente a concepção que as pessoas têm. Porque, por exemplo, tem um caráter didático. As pessoas vão falar assim, nossa, o oboé, que é um instrumento que quase ninguém conhece, né? Todo mundo pensa, quando eu falo que toco oboé, o pessoal fala, como assim, oboé? As pessoas acham que é uma coisa super exótica, assim. Você, cara, você dedicou sua vida a esse treco aí. Não, é um dos instrumentos mais importantes da orquestra. Você, ouvinte, que acha assim, não, eu não sei qual é o boé, não, mas eu também não entendo. Eu vou te fazer um desafio agora. Eu vou cantarolar duas melodias aqui que são solos de oboé. Uma delas, assim, Lago dos Cisnes. Lago dos Cisnes é um imenso solo de oboé nesse balé inteiro, de quase 3 horas. E aqui. Essa é Grieg, da suíte Pierre-Gynt. Também um solo famosíssimo de oboé, sabe? Então as pessoas sabem o que é oboé. Agora, no Cine Concerto, elas veem os caras lá vestidos de Harry Potter. Falo, nossa, aquele cara tava lá, o oboísta, o Harry Potter. Então, isso já ajuda a fixar o nome do instrumento também. Então o público da Osba hoje sabe dos instrumentos, que a gente sempre no Cine Concerto mostra o instrumento sempre para todo mundo, para as crianças, para adolescentes. Então a gente está criando aqui na Bahia uma juventude que entende de orquestra. Não sei se isso é bom ou se é ruim, acho que é perigoso, hein, Gil? Vamos ver como é que vai ser daqui
seja
a 10 anos.
Eu te digo. Herói.
Exatamente.
Mas essa presença, como eu falei, né, da Orquestra Sinfônica da Bahia, ela pressupõe também uma série de aspectos, por exemplo, envolvendo política cultural, não é? Investimento também no próprio segmento. Isso pressupõe, como falei, uma equipe de produção, né, para dar suporte. Eu imagino, por exemplo, que nas excursões, né, nas turnês, né, com a quantidade de gente para viajar, enfim, então tem todo um suporte aí que se mostra absolutamente importante. E falar um pouco também, Prazeres, dessa circulação da orquestra na própria cidade, né? Quando ela se desloca para outros palcos, para outros espaços, né? Como você falou, dos espaços menos, digamos assim, previsíveis, né? Num teatro, enfim, né? Dessa circulação na cidade.
Eu acho muito importante que a orquestra ela possa se desencastelar. E isso é a nossa... É o nosso objeto de estudo atualmente, assim, que ela possa, com o fato de também fazer coisas fora do Teatro Castro Alves, que ela possa cada vez mais se aproximar da vivência dela como uma orquestra também soteropolitana. Nós somos a Orquestra Sinfônica da Bahia, mas nós temos que assumir que 95% da nossa programação se dá em Salvador. A gente quer atuar mais na Bahia. Uhum. Isso é importantíssimo. Uhum. Mas a gente sabe que a nossa atuação ainda está muito, muito focada aqui em Salvador. E aí como que a gente faz, né? A gente tem a nossa série de igrejas, que é a série Manuel Inácio, e ela já se dá nas igrejas, porque a igreja por si só é uma obra de arte, né? A igreja de São Francisco, o Rosário dos Pretos, por si só, ela já é uma obra de arte que está interagindo ali com a música de concerto. Mas também a gente pensa no seguinte, né? Bom, a Orquestra Sinfônica da Bahia hoje é uma orquestra que tem a cara da Bahia. Então, assim, não pode se falar de Bahia sem falar de carnaval. Uhum. Então, assim, a gente tem o nosso baile concerto. Não se pode falar de Bahia sem falar de São João. A gente tem o nosso São João Sinfônico. Aliás, Gil Vicente está aqui do lado, ele é o diretor de concepção cênica e também artístico, que a gente pensa junto desses eventos todos. Uhum. Né, Gil? Muitas coisas lindas a gente viveu ali, muita emoção a gente já teve nesse lugar. Várias coisas incríveis que a gente viveu. Mas, por exemplo, a gente ainda não está presente na vida noturna da cidade. Então a gente criou agora esse evento chamado Oz Balada, que a gente estreou ali na Casa Rosa, com música popular mesmo. Uhum. Assim. Por quê? Porque na própria Orquestra Sinfônica da Bahia tem muitos expoentes que atuam na música pop. O Joatan Nascimento, o André Becker. Mesmo, né? Exatamente, André Becker e Joatan Nascimento são dois caras, por exemplo, que arrasam na música pop. E aí você vai vendo que tem outros ali também que são sensacionais. O Mário Soares, por exemplo, também violinista, que é um cara que está tocando na cidade inteira, um violinista essencialmente popular também. Então a gente aproveita essa nossa presença pop para atuar na night soteropolitana. Outra coisa é um programa que ainda não estreou, porque a gente teve um problema, ia ser feito essa semana agora, e eu acho que vai ser um barato, que é o Oz Barris. O Oz Barris seria uma festa de largo da Osba, que a gente vai... É até bom que a gente tem adiado um pouco esse processo por causa de um toldo, na verdade, que não foi instalado na biblioteca dos Barris. A gente está esperando que ele seja. Assim que for instalado, a gente vai começar o Oz Barris, que vai começar na biblioteca e vai se prolongar pelos bares ali da região, sabe? Então, a gente quer fazer uma feirinha mesmo, a gente quer fazer uma festa de largo, uhum, que vai começar com um sarau, com poesia, com muita coisa, com teatro, com dança, e depois uma festa de largo ali na rua mesmo, assim, com músicos da Osba interagindo, ali no Bar do Espanha, interagindo com músicos populares, que a gente pegue esses músicos aí que eu citei aqui. E a gente faça uma interação com o pessoal de música popular ali da área, com as pessoas ali da região dos Barris. Eu acho que é tão importante isso, a Osba ter uma festa de largo também, porque é isso, né? Ela é a própria comunhão sinfônica com a sociedade baiana. E a música popular, isso aí é uma coisa muito importante que se diga, e aí o Gil está aqui do meu lado, ele pode falar tão bem quanto eu. A música popular brasileira, para mim, está entre as melhores do mundo. Para mim, eu sei que eu sou suspeito para dizer, mas é a melhor do planeta. A música baiana, então, ela é absolutamente sensacional. Então é claro que a gente interagir com os artistas baianos, principalmente também os que estão aqui, né? Não é só Gil e Caetano, e Brown. É interagir com Jerônimo, é interagir com Luiz Caldas, entendeu? É interagir com Mano Góes, é interagir com essa galera que está aqui e que vive Salvador, sabe? Então é muito importante que a Osba se popularize com essa vertente também. Excelente. É muito importante.
E Gil, a gente estava falando um pouco, né, dessa efervescência cultural de Salvador, né, da presença da universidade também. Esses trabalhos que você tem feito, né, articula em geral, né, quer dizer, o próprio trabalho da Osmo, mas eventualmente espetáculos, eventos que vêm na relação com a própria universidade, quer dizer, como é que tem sido também essa relação sua como diretor de teatro que vai, né, conceber, por exemplo, espetáculos, né, para uma grande orquestra como a Osmo?
Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol.
Você tá em Mano Góis,
né? Falando em Mano Góis. Tudo começou com um convite, que foi um dos maiores convites que eu recebi na minha vida. Até hoje eu agradeço muito, porque foi um dos grandes momentos para mim, porque foi uma honra dirigir os 50 anos do Teatro Castro Alves. E me chamaram para fazer essa direção lá na Concha Acústica. Ia ter a participação da Orquestra Sinfônica da Bahia, com Gilberto Gil, Filhos de Gandhi, Baby do Brasil, Saulo também, né?
Exatamente.
E aí me chamaram para dirigir. E foi uma experiência que foi inacreditável, assim. Foi muito emocionante, foi muito forte, como tudo foi concebido, como todos os agentes que estavam ali, né, se conectaram de uma forma para que tudo fosse lindo do jeito que foi. Inclusive com o momento, acho que pela distância histórica eu posso falar disso sem tá puxando para questões políticas atuais, então eu fico tranquilo em falar, porque eu tive a ideia de botar Jackson Costa recitando O Navio Negreiro de Castro Alves com a fuga da Baquiana número 7 de Vila Lobos. É a 7, né?
Sempre, maravilhosa.
E aí, porque eu sempre confundo a 7 com a 8, não sei porquê, mas é a 7. E aí, ele recitou isso com a orquestra tocando. Quando ele terminou, tem isso na internet, vai no YouTube para não dizer, tá mentindo e tal. Quando ele terminou, automaticamente, instintivamente, a plateia toda da Concha Acústica começou a gritar fora Temer. Isso foi uma coisa inacreditável. A catarse que deu aquele momento, sabe? E a conexão natural, olha que loucura. Se mistura... Aí, né? Salve Glauber Rocha, nosso mestre. Você misturar Vila Lobos com Castro Alves, e as pessoas gritarem fora Temer, né? E que eu sempre falo, que às vezes eu sempre converso com meus alunos, tipo, velho, você não precisa estar levantando, falando Marielle vive no meio do espetáculo para homenagear. Você pode, inclusive, de outras formas, provocar a que as pessoas tenham esse sentimento, que, né, que elas se empoderem, que elas queiram discutir coisas do presente, sem precisar falar nada do presente. Você pode provocar isso, a arte tem esse poder. E aí, depois que a gente fez isso, Prazeres me chamou para a primeira experiência. Eu não vou lembrar mais se foi Baile Concerto, se foi São João Sinfônico. A gente já fez tanta coisa que eu já nem lembro mais. Mas aí a gente começou a discutir muito em termos de concepção. Quem vai ser ou quem serão os homenageados, qual vai ser a temática, né, o repertório e esteticamente o que a gente pode colocar. Eu lembro que a gente fez um cine-concerto, que aí eu lembrei, poxa, teve o filme O Saltimbancos Trapalhões, que a trilha é incrível, né? Inclusive músicas que ele compôs que não tinham no disco, né? Eram originais só de Chico mesmo, se eu não me engano. E aí eu falei, pô, por que a gente não faz isso? Termina com Os Saltimbancos, já existiam alguns arranjos, parece, e aí a gente botou o Circo Picolino pra finalizar. Foi super lindo, uma pirueta, duas piruetas, bravo, e o Circo Picolino na frente, fazendo malabares, aquela coisa de tecido caindo pela concha. Então, momentos como esse, assim, que a gente conseguiu fazer, que foram muito, muito bonitos, né? E esse trânsito que eu tenho entre a música e o teatro, né, eu acho que isso facilita bastante também, claro. Porque é prioritariamente musical a minha conversa com Prazeres, quando eu vou dirigir uma coisa dessa. Por mais que eu tenha que fazer o papel do diretor mais teatral, mais cênico, e fazer um roteiro, que também é uma coisa que tem a ver com dramaturgia e tudo isso, mas o papo, para chegar a isso, é prioritariamente musical. É a gente chegar, a gente fez um filme, que eu acho que é um filme muito subaproveitado, que é um filme belíssimo, que é Solário, e que eu sempre falo, procurem Solário na internet, procurem Solário no YouTube. Eu acho aquilo ali uma pérolazinha que a gente conseguiu fazer.
Eu faço só um adendo rapidinho, porque, bom, Solário é uma das minhas coisas preferidas na Osmo, mas momentaneamente ele não está no YouTube por conta da lei da questão da eleição, por conta das marcas do governo.
Tá.
Então a Osmo retirou nesse momento, vai voltar dia 30 de outubro, anotem aí, gente, Solário, procurem, porque é sensacional. Continua.
Pois é, e aí, por exemplo, eu fui ter uma reunião na Casa de Prazeres, né? E a nossa reunião meio bem cerveja, vinho e o que ocorrer. E aí a gente falando sobre a música Mortal Loucura, né, que Wisnik musicou o soneto de Gregório de Matos. Aí eu ouvindo aquilo, eu falei, porra,
Gil, que... eu me lembro desse dia, desculpa te interromper, mas eu me lembro desse dia, foi, é porque eu com o Gil Vicente, toda vez que a gente se encontra, acaba acontecendo alguma coisa, esse 50 anos do TCA, você tem uma ideia, quando as pessoas perguntam qual foi o concerto que você elege o concerto mais...
Emblemático.
Nesses anos todos eu falo que aquele concerto ali, olha que a gente estava numa pior naquela época. A orquestra estava praticamente toda desfigurada, ela tinha assim, quatro violinos primeiros, e a gente teve que fazer com a orquestra mirim do Neojibá, não era nem a segunda, era a orquestra infantil mesmo. E os menininhos ali, todos ali... E a orquestra, assim, não é uma coisa, assim... Não foi um concerto de qualidade artística sonora como a orquestra está hoje. Mas de emoção eu nunca vi nada igual. Mas lá no Solário, voltando aqui ao Solário, eu estava lá nesse processo de catarse ali. E eu falei... E o Gil foi lá em casa para a gente falar do Solário, que era um documentário poético musical. Aí eu falei assim, cara, antes de começar, deixa eu te mostrar essa música aqui que eu ouvi outro dia. E eu fiquei assim, absolutamente embasbacado, sei que dessas sugestões do Spotify aqui. Aí botei Mortal Loucura. E o Gil falou assim, você sabe que essa letra aí é do Gregório de Matos. Eu falei, o quê? Você tá de brincadeira. Então isso vai entrar no Solário. Cara, e aí ele chamou o Xangai pra fazer.
Quem vai cantar? Eu falei, Xangai. Ele é mesmo Xangai. Eu falei, ouça aí ele cantando Ave de Prata, pra você ver, com o Quinteto da Paraíba. E aí, enfim. E aí foi a coisa. Então a gente tem muito essa conexão. E a gente teve momentos realmente que são antológicos, né? Homenagem aos 50 anos do Acabou Chorare, né? Que foi uma coisa linda. E homenagem a Moraes Moreira no último baile concerto.
Todos,
né,
os carnavais são de Moraes. Foi o nosso último baile concerto. Aliás, precisamos pensar no próximo logo, Ju.
Pois é,
precisamos.
Eu já tenho ideias, eu tenho.
Então vamos falar delas agora.
Acertar o roteiro já, né?
Pois é.
E Carlos, bom, você que está escutando a gente aqui pela Rede Excelsior de Comunicação, nós estamos conversando aqui com o maestro Carlos Prazeres, da Orquestra Sinfônica da Bahia. E eu estou aqui ao lado também de Gil Vicente Tavares. Era só para ele prestar atenção, né? Para ele olhar para cá, para ele parar de ficar mexendo no celular. Mas, maestro, eu queria perguntar um pouco também das parcerias, né, que você fez com vários artistas, você já citou alguns aqui, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Stanley Jordan, enfim, como é que é esse trabalho também de lidar com a música pop, inclusive executando artistas como Beyoncé, como Pablo Vittar, enfim.
Pois é, é importante falar disso, porque assim, eu tive uma sorte muito grande. Quando eu era assistente do Isaac Karabtchevsky, o Isaac, ele era maestro em duas orquestras mais, além da Petrobras Sinfônica. Isso é uma coisa normal, tá, gente? Essa coisa de maestros acumularem a direção artística de mais de uma orquestra. É uma coisa absolutamente normal.
Você está também agora conduzindo no Campinas.
Eu agora estou Sinfônica de Campinas. Isso não tem nada a ver. As pessoas me encontram às vezes na rua e falam, maestro, você vai deixar? Não vou, gente, não vou. Não vou, inclusive, já que estamos aqui numa rádio que passa para a Bahia, se tivesse que optar pela Bahia. Mas dá para fazer concomitantemente. Estou aqui quebrado, mas dá. Uhum. Então, assim, bom, eu estava nessa orquestra com o Isaac, como assistente dele. O Isaac era maestro da Orquestra Nacional de Pays de la Loire, na França, e da Sinfônica de Porto Alegre, com a Petrobras Sinfônica. Eram três orquestras. E ele já era um senhor, já, né? Tinha uns 70 anos. Então eu falei assim, bom, aí tinha uma série de música pop com Wagner Tiso, na época, a Petrobras Sinfônica. E o Isaac falou assim, bom, não é minha praia, eu vou deixar isso aqui com você, você rege essa série. O Wagner Tiso começou a me chamar para fazer várias intervenções assim, de regência com praticamente todo o meio musical de pop, né? Eu era Milton Nascimento, era Ivan Lins, Beto Guedes, Lô Borges, na época dele, e aí todo mundo também, Gal Costa, enfim, Caetano, Gil, toda essa galera. Eu tive a felicidade de reger os 70 anos do Gil no Teatro Municipal, que chama Concerto para Cordas e Máquinas de Ritmo. Tá no YouTube isso, uhum. É lindo o concerto. A gente fez depois com a Osba essa turnê nacional desse concerto aí. E eu acho muito importante essa troca, porque a gente tem uma das músicas populares mais celebradas do planeta. Se você vai para a Alemanha é incrível na música clássica, acho que ela é insuperável, né? Alemanha, Áustria tal, e Rússia, é difícil você dizer ali o que é melhor, mas a Alemanha ainda tem o barroco, né? A Rússia só começa a partir praticamente do romântico. Mas se você vai pegar a música, a MPA, a música popular alemã, gente, das duas, uma, vai vir assim, o Scorpions, por exemplo, que é um conjunto que eu adoro, mas o Scorpions é música americana. Eles inclusive cantam em inglês e é rock. Entendeu? Então,
Ou vem uma música eletrônica, as batidas.
É, né? Aí vai ser muito mais coisa de DJ eletrônico, vai ser uma coisa muito mais focada na música americana, para dar influência também americana depois da guerra e tudo, no pós-guerra. Ou então vai ser aquelas músicas de Berliner Luft, né?
Ou se não, as músicas de cabaré. Ou
Kurt Weill, tal, música de cabaré. Coisa, então, quando você chega na música popular, aqui no Brasil é uma outra coisa, sabe? Então é claro que as orquestras têm que abraçar isso. Agora, é óbvio, gente, que muitas vezes se criam confusões, e eu vou te dizer o porquê dessas confusões. Por exemplo, você citou aí a Pabllo Vittar, né? Vamos lá. A gente, no Natal de 2019, se não me engano, 2018, a gente chamou um grupo para dançar com a gente que chamava Sonho de Valsa. É um grupo sensacional, é uma galera que atua na periferia, ali no Nordeste Amaralina, se não me engano, e que eles se vestem incrivelmente para dançar valsas nas quadras. É sensacional. A gente chamou eles para dançar com a gente as valsas de Tchaikovsky, né, do balé Lago dos Cisnes, Bela Adormecida. E eles falam, lógico, a gente ia fazer isso com som na periferia, na quadra, agora a gente vai realizar o sonho de fazer com uma orquestra. Eu falei assim, então ótimo, então me digam o que vocês querem que a gente faça do mundo de vocês. Aí eles falaram na época, como assim do mundo da gente? O que vocês dançam de música popular? Aí vocês vão tocar? Claro que a gente vai tocar, pode falar. E aí eles escolheram Beyoncé, aquela música Crazy in Love, tá, pá, 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 pá. E escolheram também a parceria da Anitta com a Pabllo Vittar, que é Bem na Sua Cara. Você se prepara, tá aquela música lá da Anitta com a Pabllo. A gente tocou junto com eles. E é claro que as pessoas pegam o celular depois de 2 horas de música russa, clássica, porque aquilo ali a gente fez um Natal na Rússia. Começamos com a abertura festiva de Shostakovich, Rachmaninoff, concerto inteiro, número 2 para piano e orquestra, concerto inteiro. Depois Korsakov, Capricho Espanhol, Tchaikovsky, balés da Bela Adormecida e do Lago dos Cisnes e do Quebra-Nozes. Então a gente teve 2 horas de música russa e no final a gente fez esse bis. Só que o pessoal tá ali prestando atenção na música clássica. Quando a gente chega, faz um bis desse, todo mundo batendo palma, o pessoal pega o celular e bomba nas redes com esse negócio. Quem tá em casa ouvindo fala assim, pô, estão acabando com a orquestra, estão desvirtuando a nossa orquestra. E não viu que tinham 2 horas de música. Exatamente. Esse negócio chegou em São Paulo, num cara que é amigo meu, que é o Emanuele Baldini, que é espala da Orquestra Sinfônica do Estadual de São Paulo, e ele vai, às vezes, no Instagram dele responder perguntas. Aí um gaiato colocou uma pergunta lá, anônima: o que você acha de orquestras que tocam um repertório mais moderno, tipo Anitta e Pabllo Vittar? Quem lê fica parecendo que a gente deixou de tocar Beethoven para tocar Anitta e Pabllo Vittar, e não foi verdade esse bilhete. Então, assim, ele falou assim, não concordo, acho que a orquestra tem outro sentido. E eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, não é isso, sabe? Então, assim, popularizar a música clássica é o que a OSBA faz, que leva a música clássica a todos, de acessibilidade. Mas trocar com a música popular é uma outra coisa que compreende 3, 4% da nossa temporada. É bom deixar claro.
Claro, perfeito. Gil, questões aqui para o Carlos Prazeres, você que tem essa relação já, teatro e música.
Tem uma coisa, Prazeres, que eu vi que você, não sei se é uma coincidência, mas eu estou percebendo que você está ousando mais no repertório sinfônico da OSBA recentemente. Né? Você está indo para os húngaros, está indo para os tchecos, está indo para uma galera assim. Como é que foi essa... Eu sinto que está tendo uma pequena virada aí. claro que minha torcida é toda para você se grudar nos russos e não sair mais, mas tudo bem. Tá na área. E aí eu queria saber porque eu sempre acompanho os concertos e infelizmente várias vezes eu não posso assistir porque eu tô com espetáculo em cartaz ou com alguma coisa e tal, mas fui ver o concerto e quero ver esse também agora, que a programação eu gostei bastante. E queria saber porque assim, você, tudo bem, você fazia o Futurível, que aí era realmente um negócio mais azedão mesmo lá, Schoenberg, não sei o que, Albanberg e tal, mas na sala principal mesmo, no TCA, como é que tá se dando essa virada? Como começou isso? O que foi que aconteceu? Fiquei curioso para saber isso oficialmente.
Eu acho, Gil, assim, eu acho que assim, é uma coisa também muito que a gente pensou na parte da orquestra. Assim, eu acho que a orquestra, a pandemia, eu pensei muito isso pro segundo semestre de 2000, isso tem acontecido no segundo semestre de 2022, eu vou explicar o porquê. Bom, gente, a pandemia, ela veio e nós, músicos clássicos, eu faço muita analogia da música clássica com a Olimpíada. Assim, o músico clássico, ele é um atleta. Por quê? Porque, gente, ó, na boa, a música clássica, muita gente vê como uma coisa careta, comportada. Não, a música clássica, ela é até opressora, por um lado, porque ela é a própria visão do atleta no seu instrumento. Tem que ser perfeito. Você tem que ter um domínio, por exemplo, de dinâmica perfeito. O que é dinâmica? Você tem que saber fazer o mais baixinho possível, que a gente chama de pianíssimo, e o mais forte possível, que a gente chama de fortíssimo. Você tem que ter uma gama de dinâmica muito ampla. Você tem que ter uma emissão muito perfeita, né? Então, assim, tá lá parado na sinfonia 5 minutos, de repente, pá, pá, não dá para ser. Frá, frá. Na música popular, tudo é permitido. Na música clássica, não. Tudo tem que ser absolutamente perfeito. Então, essa perfeição, esse rigor que a gente tem na nossa rotina, infelizmente, com a pandemia, ele se perdeu um pouco a partir do momento que o músico, inclusive eu, me vi muitas vezes em casa vendo, maratonando séries, esperando a pandemia passar. A própria produção, a Osma produziu muito na pandemia virtualmente, mas a própria produção virtual, ela não se dá igual à produção física ali no dia a dia, no cotidiano, né? Então, pra gente estava muito complicado. E aí eu comecei a ver, quando a gente voltou no primeiro semestre de 2022, que a orquestra estava assim, adormecida, que a gente, às vezes, uma besteira levava um tempão para ensaiar. Eu falei assim, gente, eu vou ter que colocar os negócios cascudos aí. O público vai gostar, porque o público vai adorar ver essa orquestra assim, tipo, ah, meu Deus, será que a gente vai chegar no final? Eu acho que o público vai sofrer junto. Mas hoje a orquestra é muito engraçado, porque ela veio, o pessoal, outro dia tive uma reunião artística com os músicos. E aí teve duas vertentes. Uma delas que o pessoal falou assim, olha, é inegável que a gente fez um salto artístico sensacional nesse segundo semestre. Assim, a orquestra está tocando coisas que ela até pouco tempo achava impensáveis de tocar e resolver em tão pouco tempo. Por um outro lado, o pessoal falou assim, pô, a gente está acabado, a gente está morto, porque a gente está maratonando encrencas uma atrás da outra. Então, mas assim, isso foi um processo de proposital para que a orquestra saísse um pouco dessa letargia. Claro que, por exemplo, também uma sinfonia de Shostakovich nessas horas é muito bem-vinda. Mas, por exemplo, um concerto de Bartók, que é um concerto que não tem um compasso igual ao outro, então a orquestra está ali tendo que resolver aquela encrenca, é muito importante para a gente. A mesma coisa foi com Hindemith, Matias, o pintor também. Então a Osma hoje está numa forma. Gil, eu às vezes vou para o ensaio, e não é sempre que eu falei isso, não. Eu já disse que a Osma era uma das piores orquestras do Brasil. Na época que a gente chegou e ficou naquela crise, a gente não sabia nunca o que tinha na frente, porque era tanto cachê fazendo que a gente nunca podia manter a nossa qualidade. Agora, eu às vezes eu abaixo o braço ali e falo assim, gente, tamo bem. Tamo correndo ali aquela maratona e tamo bem, tamo chegando quase respiração normal, tá bem legal.
Nós estamos chegando ao final do programa Mundo Bahia. Maestro, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, e a casa tá aberta aí quando você quiser vir aqui.
Messias, eu que agradeço. Você tem o nome de um oratório que meu pai regia de cor 3 horas, e é uma das coisas mais lindas, que é o Messias de Handel. Muito obrigado.
Esse eu já executei aqui uma parte no programa Som Sagrado, que apresento aqui aos
domingos. E o Hino à Bandeira também, né? Ele nunca executou o Hino à Bandeira, não, porque ele é Messias Bandeira, então...
Então ele ia executar também. Muito bom, gente. Muito obrigado, Carlos. Gil Vicente, um abraço.
Valeu. Obrigado, Gil. Obrigado.
Valeu, galera. E vamos ficar aqui, então, com o BG agora em primeiro plano, a Orquestra Sinfônica da Bahia.
Viva Osba!
Viva!
Afinal, a Bahia é um mundo.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Giro de notícias.
O Ministério Público da Bahia lançou um painel online que reúne indicadores de alfabetização de todo o país. A ferramenta organiza dados dos estados e municípios participantes do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o CNCA. O sistema foi desenvolvido pelo MP Baiano e já é usado como referência nacional para monitorar políticas públicas na educação. O painel BI da alfabetização foi apresentado ao Grupo de Trabalho Nacional do Projeto Ler é um Direito, do Conselho Nacional do Ministério Público. A plataforma permite acompanhar índices de alfabetização, comparar resultados e identificar regiões com maior dificuldade de aprendizagem. O coordenador da área de educação do Ministério Público da Bahia, o promotor de justiça Adriano Marques, destaca a importância da ferramenta para o acompanhamento das políticas públicas educacionais.
Esse monitoramento vai ser uma ferramenta muito útil. A gente já consegue hoje visualizar quais os municípios estão precisando de uma atenção especial, e não só o promotor de justiça, mas qualquer cidadão. É uma ferramenta muito importante esse painel criado pelo Ministério Público. Estamos felizes com esse painel e entendendo que é uma ferramenta muito valiosa.
A plataforma também ganhou uma área específica voltada para a educação de jovens e adultos, a EJA. Segundo o MP, os dados são organizados de forma visual, padronizada e acessível, reduzindo o número de coleta e aumentando a confiabilidade das informações usadas na tomada de decisões. Adriano Marques afirma que o painel amplia a capacidade de análise sobre diferentes realidades educacionais do país.
É uma ferramenta importantíssima para o promotor de justiça, porque também elimina as barreiras da distância. O promotor que está atuando aqui em Salvador e quiser ter a noção de como o Estado está no índice de alfabetização na EJA, ele vai poder ter essa informação, não vai precisar pesquisar muito, num clique ele tem tudo isso através do painel. Então estamos bem satisfeitos, achamos que estamos no caminho certo nesse Ministério Público do Futuro, que atua com base em evidências e de forma resolutiva.
A sistematização dos dados também já apresenta resultados práticos. Na Bahia, o painel ajudou no monitoramento de ações voltadas à alfabetização infantil. O Estado registrou o maior crescimento proporcional do país nos indicadores de alfabetização. O índice passou de 36,6% em 2024 para 55% em 2025. O resultado superou a meta prevista para o período. Para o promotor Adriano Marques, os números mostram a importância do monitoramento contínuo das políticas educacionais.
A Bahia teve um maior crescimento no Brasil, saiu de 36,6% de crianças alfabetizadas na idade certa para 55%. Foi um trabalho de 100 dias com todos os municípios em que todas as organizações, instituições envolvidas com a educação se mobilizaram para que a gente pudesse tirar a Bahia do último lugar no índice de alfabetização. Então, muita felicidade, é um peso muito grande, né? E o monitoramento surgiu dessa necessidade de acompanhar a política pública com todo o avanço, com toda a situação atual dos municípios com relação ao índice da criança alfabetizada.
O painel foi criado pelo servidor da Coordenadoria de Gestão Estratégica do MP Baiano, Gerson Yamashita. Na escala nacional de alfabetização utilizada pelo CNCA, a Bahia avançou do nível 1 para o nível 2. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você.
Olá para você que nos acompanha aqui pela rede Excelsior de Comunicação. Nós estamos falando aqui na 106.1 FM, Cardeal FM. Eu sou Messias Guimarães Bandeira. Nós estamos começando o programa Som da Base, dentro dessa faixa cult, essa faixa de horário que vai das 16 à meia-noite, todos os sábados, aqui pela 106.1 FM. E a faixa cult pretende apresentar toda a diversidade musical da Bahia para o mundo, mas também nesse fluxo livre, pleno de influências e de emergências. A música que nos toca, que nos sensibiliza e que também dialoga com todas as culturas. E é por isso que nós vamos escutar aqui no Som da Base, na faixa cult, o rock, a música eletrônica, o jazz, música instrumental, os sons contemporâneos e toda a diversidade musical, sempre a partir de uma curadoria muito especializada. Então, vamos ao Som da Base na faixa cult.
Tadinho aqui, né? Sanda com você, senhor.
Oi, aqui, não.
E mamãe, e mamãe.
Não chama nada, que dinha, né?
Chama da sua
mãe, não mais nem que
Allahu Akbar.
Ingalla jeve na amariyara
Tell me my